Hoje, 15 de março, é o Dia do Consumidor e para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a advogada Lira Machado, que é presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, é um prazer te encontrar novamente. Boa tarde a todos os ouvintes.
Obrigada. Bom, neste momento de alta de preços, né, alta de preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, qual deve ser o papel do consumidor? Porque a gente sabe que os preços eles não são tabelados. As empresas cobram o que querem, né? Não é isso? O que o consumidor pode fazer nesse momento?
Olha, de fato, atualmente a gente vive num período de instabilidade. É importante sabermos que rege a máxima da liberdade de preço. Então, cada empresa pode mesmo colocar o valor em seus produtos. O que não pode existir é uma elevação brusca sem que haja uma justa causa, porque o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso 10º, ele veda essa prática que consolida um desequilíbrio contratual. Então, percebendo uma irregularidade, ou seja, um aumento expressivo e desproporcional dos preços, o consumidor ele deve atuar como fiscal da lei, fotografar, exigir nota fiscal, reclamar perante os órgãos competentes. Foi assim com a elevação do preço do álcool em gel lá no início da pandemia e agora está sendo novamente com o preço da gasolina e do gás de cozinha.
Porque o preço do combustível é elevado de acordo com o que a Petrobras anunciou, digamos. Mas o momento da elevação antes desse aumento chegar aos postos, segundo o PROCON, isso pode ser considerado uma prática abusiva. Por isso que o consumidor ele tem que ficar de olho, então.
Essa grande discussão aconteceu porque o aumento dos preços deu antes do preço ser passado direto para a bomba do combustível, ou seja, os postos, no dia seguinte à notícia, já elevaram os preços. Eles não tinham recebido esse repasse da gasolina já com o preço aumentado. E o fato de eles aumentarem bruscamente só por conta de uma alegação de que haveria um aumento, mas sem ter recebido esse repasse na bomba do combustível e já repassando para o consumidor, houve então um desequilíbrio, uma desproporção na relação contratual. E com isso a gente vê ali um abuso, podemos dizer abuso, por parte desses postos de gasolina, a razão pela qual surgiu aí uma grande confusão, mas que graças à atuação do PROCON aqui em Maringá foi acirrado, logo pela manhã já foram feitas as atuações e aí conseguimos até multar alguns postos de gasolina.
Uhum. Bom, como que é o trabalho da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB aqui em Maringá? Quais são as principais demandas da comissão?
Então, a comissão ela serve de uma maneira geral para o aperfeiçoamento e aprimoramento do advogado, mas ela também promove a conscientização da população sobre os seus direitos como consumidor, elabora estudos sobre a aplicação e aprimoramento das normas do código. Mas é importante dizer que a comissão ela não é restrita ao advogado. Qualquer pessoa, indivíduo que queira participar de uma comissão, ele será muito bem-vindo. Apenas terá que ser respeitado o regimento interno, como é respeitado para qualquer membro. E até aproveito aqui a oportunidade para convidar todos os ouvintes, e você também, Luciana, para participar do nosso evento comemorativo hoje, às 19 horas, lá na OAB. Teremos uma mesa redonda com a participação de alguns convidados especiais e também o lançamento da nossa cartilha de boas práticas de consumo, que foi elaborado e redigida pelos membros da nossa comissão.
Boas práticas de consumo, o nome da cartilha.
Exato.
E aí, o que ela traz, então, quais são, em linhas gerais?
Em linhas gerais, ela traz orientações para o consumidor, algumas práticas ali que comumente não são respeitadas, então para o consumidor ficar atento, e também orientações para o fornecedor de serviços, porque o código ele também preceitua algumas leis e regimentos para esse fornecedor, então tem também algumas orientações para ele, não é só para o consumidor.
Uhum. Bom, as vendas pela internet, elas ganharam uma nova dimensão por causa da pandemia, né? A gente tem acompanhado. O Código de Defesa do Consumidor dá conta dessas queixas que surgem com esse novo mercado em expansão?
O Código de Defesa do Consumidor ele foi um grande avanço nas relações de consumo, na medida que estabeleceu que o consumidor era a parte mais fraca dessa relação e que, portanto, precisava ser protegido, né? Hoje em dia, apesar de amparado pela lei, o consumidor não está isento dos problemas, principalmente no momento em que as compras pela internet deram um boom, né? E muito embora o atual código ele seja de 90, quando até então não tínhamos nem mesmo acesso à internet, que só chegou em 88 e foi definitiva no Brasil em 95, nós podemos dizer que ele atende sim de um modo geral às necessidades, porque não somente a legislação consumerista, mas também outras normas jurídicas foram e são constantemente editadas visando atender às necessidades da sociedade civil de um modo geral. A sociedade muda e o direito também precisa mudar, não é mesmo? Uhum. E eu até posso te dar um exemplo aqui, como prazo de reflexão ou também de arrependimento, que é conhecido, né, mais popularmente. Ele prevê justamente a possibilidade do consumidor desistir da compra depois de 7 dias, quando não realizada de maneira presencial. Então, como assim? Então, se você fez uma compra de modo não presencial, seja pelo telefone ou pelo celular, ou pelo seu notebook, enfim, uma compra online, uma compra não presencial, após receber essa compra, você ainda tem o direito de 7 dias de... Após efetuar essa compra, você ainda tem o direito de desistir dela após 7 dias. O legislador, ele quis preservar o consumidor que adquiriu um produto online por impulso ou ainda que fez a compra do produto, mas quando recebeu ele em sua casa, percebeu eventual divergência entre o anúncio e a realidade, frustrando assim as suas expectativas.
São 7 dias após a compra ou após o recebimento da mercadoria?
É após a compra, após a compra.
E se a mercadoria chegar depois de 15 dias?
Não, tem que ser após a compra. Se chegar depois de 15 dias, aí terá que ser revisto o produto, se ele tem um vício, um defeito, ou se ele não atende às expectativas do consumidor. E daí daria também para tentar obter o cancelamento dessa compra.
Ah, entendi. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, de que forma ela se relaciona com o Código de Defesa do Consumidor?
Então, a LGPD se relaciona com o Código de Defesa do Consumidor porque ambas visam objetivos comuns, que é a preservação da parte mais vulnerável da relação. Então, por exemplo, nas relações de consumo, na internet, quando o consumidor efetua uma compra de um determinado produto ou serviço online, ele fornece todos os seus dados para efetuar aquela transação. E uma outra parte permanece com tais dados. E diante disso surge então a pergunta, o que eles fazem com esses dados? Para onde vão esses dados? Antes, isso era incerto. E agora não mais, com a Lei Geral de Proteção de Dados, o possuidor dos dados ele terá que demonstrar que possui mecanismos necessários para realizar a coleta, o armazenamento e o tratamento desses dados. Então, como dito, né, a lei, de um modo geral, ela visa trazer mais segurança para o cidadão consumidor.
Uhum. Doutora Lira Machado, só para encerrar, né, nesse 15 de março, há motivos para se comemorar o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro?
Eu posso dizer que é assim, é uma data para se comemorar em razão dos avanços que nós tivemos, mas também temos que refletir, porque em pleno século XXI nós ainda temos que nos deparar com tantas demandas judiciais para resguardar o direito do consumidor, não é mesmo? Temos hoje o conhecimento na palma das mãos, mas muitas empresas ainda preferem tampar os olhos para uma realidade de serviço ou produto defeituoso e lidar com a reação desta cadeia de fornecimento ruim de serviço, que é, consequentemente, uma enxurrada de ações consumeristas aí no Poder Judiciário. Então, é preciso que nós tenhamos uma cultura preventiva e que essa cultura preventiva ela seja disseminada, que os empresários entendam cada vez mais a importância de ter o consumidor como seu aliado. Afinal de contas, eles são o motor propulsor, né, do sucesso das empresas. E existem mecanismos de prevenção que podem e devem ser utilizados pelas empresas como forma de prevenção e mitigação dos riscos. E aqui eu posso citar para você, por exemplo, o Visual Law, o Legal Design, que são formas de contrato desenhado, onde nele o fornecedor de serviço ou produto consegue descrever de forma muito clara como ocorrerá a prestação de serviço ou a entrega do produto. Então, resumindo, é uma data para se comemorar, mas nós devemos também refletir.
Geralmente, quem ganha a ação, o consumidor ou a empresa?
Depende muito dos fatos aí. Mas, de uma maneira geral, o consumidor, ele sempre... por ser a parte mais fraca, por ser a parte mais vulnerável, geralmente os direitos dele são costumeiramente os mais lesados e por isso o Poder Judiciário tenta de alguma forma proteger os direitos desse consumidor.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Obrigada, igualmente.
Nós conversamos com a advogada Lira Machado, ela é presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Maringá e nos falou sobre a defesa do consumidor, né? Hoje é o Dia do Consumidor, 15 de março, nos falou então sobre como é essa relação, o que diz o Código de Defesa do Consumidor, a internet, né? E os aumentos de preços.